10 anos, 10, 12 anos, tá bom? Fechou? Amém? Abra comigo em Salmos de número 16, versículo 11. Atenção no que vai ser falado aqui, porque eu acredito que na vida de muitas pessoas está acontecendo isso, inclusive na minha. Diz assim, você que não tem, tem o data show lá. Salmos 16, 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Quero que você repita comigo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Quem estava aqui terça-feira? Hoje eu vou finalizar a segunda parte da minha mensagem, mas não fique de cara, porque você vai entender tudo. Coloque para mim. Vou procurar resumir o que eu estava falando, mas eu quero aqui dar um exemplo muito prático, uma ilustração muito prática. Todos sabem que, além de pastor, eu tenho um trabalho secular, que é personal trainer. Eu não sou forte, mas as pessoas que treinam comigo são, tá bom? E eu trabalho com isso. Então, seguidas vezes, eu faço avaliação física. Você sabe o que é avaliação física, né? Você tira lá o percentual de gordura, ver quanto tem de pânceps, os homenzinhos, as menininhas, os culotes, né? As meninas, professor, quanto que eu vou perder o culote, né? E sempre quando eu vou fazer a avaliação física, a galera fica muito ansiosa, até alguns fogem da avaliação, mas a pergunta que não quer calar, que eu recebo todas as vezes, João, é: professor, quanto tempo vai levar para eu adquirir o resultado que eu quero? E na nossa vida, nós estamos todos os dias se questionando: quando que eu irei cumprir o meu propósito? Amém? Quando eu irei deslanchar com a minha empresa? Quando que eu vou conseguir ser rico para poder ir na praia de sunga? Não imagino pastor de sunga, não faça isso. Mas a nossa cultura, eu quero resumir para você muito rápido, a nossa cultura diz: pegue um atalho, soluções rápidas. E é isso que às vezes o nosso coração quer, é ou não? E a gente vai ver que, a gente vai falar sobre isso, que Deus é um Deus que faz o planejamento da aula, aplica a aula, aplica o curso. Nós somos os alunos, ele é o mestre, mas vem o diabo com o atalho, vem o diabo com a colinha. Sabe aquela cola da faculdade que você cola? Você cola pra caramba, cara, você é pecador igual eu não colo mais, tá? Mas esses são os atalhos que muitas vezes o próprio diabo e o próprio seu coração, não só culpando o diabo, mas o seu orgulho, muitas vezes o seu ego, muitas vezes a sua soberba, faz com que você saia do prumo, saia do propósito de Deus. Então, geralmente todos celebram conquistas, sim ou não? Quando alguém ganha um troféu, quando alguém ganha alguma coisa, está todo mundo lá do lado tirando foto. Que nem ontem, o Eliseu Capoeira, ontem não, agora, né, nessa madrugada, perdeu. Ninguém está lá para falar, né? Bem poucos. Não, Eliseu, você é o cara. Só muitas vezes quando nós ganhamos. E nós esquecemos de, sim, celebrar o processo. Os processos que eu e você, a gente tem. Quero que você fale isso para alguém. Fale para alguém, ei, se submeta aos processos de Deus. E celebre com isso. Não fique de cara burrada. Dá um sorrisão. Aleluia. Então, nós, a Bíblia fala que nós somos uma semente lançada. E nós sim somos plantas frutíferas, porque a Bíblia fala que nós temos que dar, não, muito fruto, não é pouco, é muito. E a Bíblia fala que isso não vem de você, vem de o próprio Jesus, o próprio Deus colocou sobre vocês. A Bíblia fala em João 15:6 que você não escolheu ele, ele te escolheu para ir e dar muito fruto, e frutos que permaneçam. Então nós somos plantas frutíferas. Agora a grande questão é que o fruto é o último processo, e não é o primeiro. E se esquecemos que a planta, a semente, ela precisa ser lançada, a semente precisa morrer, a semente precisa se romper, até criar raízes, ramos sobre a terra, para se emergir, atingir o sol, atingir o ar, e formar uma bela árvore. E por fim, o fruto ser o último processo. Sim, estão comigo? Então a boa notícia que eu quero dar para você hoje, é que você não precisa mudar de lugar, e nem precisa correr para algum lugar. Você precisa ficar aonde você está, e se submeter ao processo. Se às vezes você está se perguntando, será que é essa igreja? Será que é esse pastor? Será que são esses irmãos que o Senhor tem colocado para servir? Eu digo com toda a clareza, sim. Aonde você está, é onde Deus quer que você esteja. Nem à frente, nem atrás, aonde você está. E eu falei muito sobre alguns exemplos, eu falei de José, eu falei de Davi. Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel, a Bíblia fala que ele tinha de 13 a 10 anos. Mas ele só foi assumir o trono de Israel com 30, segundo Samuel capítulo 5. Então ele ficou de 20 a 16, 17 anos, se preparando, se submetendo aos processos. Então eu quero que você diga algo para quem está do seu lado, eu sei que às vezes você não gosta, mas diga para ele, floresça no processo. Floresça no processo. Diga para ele, além de sobreviver, você precisa entender que você precisa ser bem-aventurado. Que a vitória vai chorando, gente. Que a vitória... É uma música muito antiga, cara. Meu Deus do céu! Eu acho que dá dois do Márcio. Márcio já tem uns 80 anos. Olha lá para o cabelo dele. Jesus! Mas é florescendo no processo. Sabe? É dizer que além de sobreviver, eu também sou bem-aventurado. Você precisa entender isso. Sabe? Se a gente escolhe se submeter ao processo de Deus na nossa vida, vai doer. Vai ser dolorido, sim, mas precisa ser natural. A gente não chega para a árvore e fala para ela, você precisa gemer para dar fruto. Sim ou não? Não, a árvore dá naturalmente o fruto, no seu tempo certo. Nós lemos Salmo capítulo 1, verso 3. Nós somos plantas que são plantadas à beira do ribeiro, que dá os seus frutos na estação certa, ou outras traduções do tempo certo, e tudo que faz da vida, Marco, é bem-aventurado. Então você está plantado num lugar onde Deus sabe os momentos, as horas e as fases, para que você seja moldado e desenvolvido. E muitos de nós não entendemos isso, porque a gente acha que crescer é confortável. Não é, não é confortável. Mas eu posso dizer para você que é recompensador, é emocionante. Porque se não tivesse umas loucuras na nossa vida, não teria graça. Sim ou não? Cara, que sem graça eu viver todo dia a mesma coisa. Tem que ter umas loucuras no meio, né, Luiz? E diante disso, nós precisamos entender que todos os personagens bíblicos se submeter ao processo. E eu quero aqui só citar Paulo, quando ele fala algo para nós, se você quiser abrir, fica à vontade, em Filipenses capítulo 4, verso 11, que ele diz assim, até o 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Acabou. Não são as pessoas, é o próprio Deus. Então Paulo entendeu, Luiz, o que era florescer no processo. Ele entendeu o que era se submeter ao processo, porque para ele não fazia mais diferença qual fase da vida ele estava atravessando. Todas elas, ele dava glórias ao Senhor, ele agradecia, porque ele estava sendo forjado, o caráter dele estava sendo forjado. Então a sua condição não pode mudar a sua posição em Cristo Jesus. Porque se entendemos a nossa posição de filhos em Cristo, independente da condição que eu viva, eu sempre serei filho. Então você não precisa fazer nada, você só precisa entender que você é filho. Ah, então você está dizendo, pastor, que eu sou um robô? Não, eu estou falando para você parar de ficar se perguntando toda hora o porquê disso, o porquê daquilo. Quem é você para falar esse tipo de coisa? Quem somos nós? Quando Jó questiona a Deus o porquê de tudo aquilo, depois leia lá na sua casa o livro de Jó, qual foi a resposta de Deus. Jó, será que você, como vaso, vai falar para o oleiro o que eu devo fazer? Porque a Bíblia fala em Isaías 55, versos 6 e 7, perdão, 8 e 9, que os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Sim, que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, porque o céu é maior do que a terra. Aleluia! Então nós precisamos entender isso. Agora, muitas distrações tiram a gente do processo, como por exemplo, fazer a gente querer estar no processo do outro, ou se comparando. Uma pessoa que não entende quem é, vai ficar se comparando a vida inteira com os outros. Amém? Sim. Segunda distração, resistir às lições que o Senhor está ensinando. Em vez do cara se amolecer, o cara endurece. Em vez da pessoa aprender com aquilo, ela desaprende. Na verdade, ela não passa na prova. Qual outra distração? Acelerar o processo. E se você jogar muita água na sua plantinha, em vez de ela crescer, ela vai morrer. Ela vai murchar. Quem aqui é jardineiro? Meu Deus. Senhor, lá, viu? Tem um jardinzinho aqui da igreja que precisa ser podado, tá? Eu já estou dando a deixa. Mas água demais na planta. Se casado, tá? Dá uma deixa também. E a outra distração que eu poderia dizer aqui é queimar fases. Sabe aquela mãe que você pega na internet para pular a fase do videogame? Para ir direto pro chefão? Cara, eu fazia isso muito quando eu tinha Mario. Super Nintendo, quem? Meu Deus, a fase do Nintendo, gente, pelo amor de Deus, eu fazia uns negócios, pulava pro chefão, né, descia naqueles tubos, daqui a pouco eu já estava no chefão, tudo lendo as revistas e gibis, mas não tinha graça. E muitos de nós estamos assim. Oh, que venha o chefão. Você não tá, você não aguenta nem com a tartaruguinha lá, com o porco espinho lá do Mário. Você não aguenta nem pular nos negocinhos. Você quer o chefão, cara? Então, assim, isso são distrações que nos tiram totalmente do propósito de Deus. E eu quero que você entenda algo aqui hoje, algumas lições sobre isso. E a primeira delas é construir um muro que está na sua frente. Repita isso comigo. Eu preciso construir um muro que está na minha frente. Então a primeira chave do sucesso, e eu quero que você entenda isso, de ser bem sucedido durante o processo, é construir um muro que está na nossa frente. Como assim? A Bíblia fala que Neemias foi escolhido por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Todos sabem da história, né? Sim ou não? Qual foi as primeiras medidas de Neemias quando ele chegou e analisou todo aquele território para reconstruir os muros. Ele fala que ele chega para as pessoas que estavam lá, os moradores, e ele fala assim: ei, comece construindo ou reconstruindo os muros que estão na frente da casa de vocês. E o que eu quero falar com isso? Qual que é o princípio que eu quero falar, extrair dessa lição e dessas passagens, desse texto bíblico? Pare de tentar construir ou reconstruir muros longe de você, porque às vezes está na tua frente coisas que você precisa reconstruir. Está debaixo do seu nariz, cara. Tem pessoas aqui que o casamento está destruído, então faça isso. Porque você acorda todos os dias com a sua esposa. Você que é filho, que está brigado com o pai, faça isso hoje. Para de querer ficar reconstruindo muros longe de você, porque às vezes está do seu lado, na sua frente. É aquela historinha do gramado do vizinho está sempre mais verde do que a minha, né? Mas por que está mais verde? Porque o vizinho acorda cedo, porque o vizinho rega, porque o vizinho cuida. E você? Como você está cuidando da sua vida, do seu coração, daquilo que Deus já deu para você? Então pega isso, reconstrua o muro que está na sua frente. Às vezes são nos relacionamentos que você tem, você não consegue mais ter amigo porque você briga com todo mundo, você acha que todo mundo conspira contra você, você é o coitado, injustiçado. Nós não somos assim, gente. Quando nós queremos alguma coisa, nós tentamos sempre transferir responsabilidades para os outros, e nunca nós estamos errados. Você já parou para perceber? No casamento não é assim? Não, mas eu fiz isso porque tu fez isso. Tá, mas tu está errado. Ou melhor, os dois estão errados. Então é hora de vocês sentarem, conversarem e reconstruir o muro juntos. Sabe, então esse é o primeiro ponto. Nós não podemos ter sucesso ou ser bem sucedido se nós não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou. Aonde Deus te colocou? Aonde Deus te inseriu? Aceite isso. Para de ficar relutando, cara. Para com isso. Esse é o único lugar que Deus vai trabalhar em você. Sim, amém? Deixa eu ver o amém, aleluia. Então, às vezes, a gente não consegue ver o muro que está ali, ó, todo derrubado, e a gente precisa reconstruir. Esse é o primeiro ponto. Então, ter fidelidade na reconstrução do muro não é abrir mão dos sonhos, porque todos nós temos. Sim ou não? Você tem sonho? Sim ou não? Quem tem sonho aqui, cara? Pelo amor de Deus! Você tem que ter sonho. Mas não é de você reconstruir algo que está perto de você que você está abrindo mão desse sonho. Mas é você confiar que Deus está no controle, Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Outra coisa, muito importante a ser falado. Eu poderia falar aqui a segunda coisa, de a gente florescer no processo e ser bem sucedido. É prestar atenção nas lições que Deus nos está ensinando. O Senhor é o mestre. O Senhor é o mestre. E nós somos os alunos. Então o planejamento das aulas é por conta de quem? Seu? Deixa eu te falar, quem estuda aqui, quem faz faculdade? Quem já estudou na vida? Meu Deus. Vai dizer que você não faltava aula naquela aula chata? Você não pulava o muro para tomar Coca-Cola e comer Mirabel com os teus amigos? Sim ou não? Aqui tem professor aqui, ó. Mas pensa bem, eu estou na faculdade. Tem matérias que eu não quero estudar. Às vezes eu olho para aquela matéria, né, Marcos? Você dá aula aqui. O que que eu vou fazer com isso? Não vai servir nem para eu dar oi no mendigo da rua. Mas aí lá na frente você entende o porquê você estudou aquela matéria. E porque ela foi essencial para a sua formação. Sim ou não? 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 E por que que nós... Não, essa matéria eu não quero. Deus está trabalhando na nossa vida. Não. Essa aqui essa aqui eu vou ver até para pagar alguém para fazer para mim, que daí eu não me envolvo, que daí eu não perco tempo. Ei, não é perder tempo, é ganhar tempo. Tem muita gente que acha que está atrasado, porque acha que coisas que estão fora do seu raio de visão são inúteis. Deixa eu falar algo para você, e são extremamente úteis para a sua formação, para o seu desenvolvimento. Aleluia. Então o Senhor é o mestre, nós somos os alunos, quem monta as aulas é Ele, quem aplica é Ele. Acabou. Sim, Marcão, tu gostou, né? Tu gostou. E até eu estudando, lendo algumas coisas, eu quero citar um exemplo, uma ilustração sobre isso. Um certo americano, ele escreve livros, ele falou que durante 3 noites, o Senhor acordava ele na madrugada. Quem aqui já acordou na madrugada, o Senhor falando com você? Você queria chapar o coco, mas não dava, porque tinha um vizinho, daí você tinha que falar baixinho. Sim, não, só aconteceu comigo, só, não sou ET aqui, né? E aí, o que que acontece? O Senhor acordou ele por 3 noites, e durante essas 3 noites, ele acordou, o Senhor acordou ele. A gente sabe quando Deus fala com a gente, né? Não é quando a mulher dá um coice na nossa costela, assim, né? E aí, ele acordou, e aí o Senhor falou para ele: filho, eu te amo. Amém, Senhor, pode falar que eu estou escutando. Não, era só isso. Te amo. Pode voltar a dormir. Tá bom. Foi lá. Na segunda noite, Deus acorda ele de novo. Amém, Senhor, estou aqui. Só para te dizer que eu te amo. Senhor, mas amanhã eu tenho que acordar do trabalho. Não, mas não, só para dizer que eu te amo. E pela terceira noite, Deus acordou ele novamente e falou: filho, eu te amo. E por que eu estou falando isso? Porque naquela fase da vida daquele homem, desse escritor americano, Deus estava trabalhando na vida dele o amor paternal, o amor de Deus sobre ele. Então, você precisa entender que quando Deus fala com você, diretamente e indiretamente através de pessoas, é para tratar e sarar você em áreas que você precisa ser tratado e curado. Se há pessoas que estão chegando estressada, descontando em você, é para ser gerado, desenvolvido em você os gomos da mansidão, do domínio próprio, né, Everton? Da temperança na sua vida. Quando pessoas odeiam você, falam mal de você, mesmo não tendo motivos, é para despertar, gerar, amadurecer em você o gomo do amor. Porque só vai ter um Deus de milagres onde há enfermidade e doença. Nós só provaremos um Deus do impossível quando nós não pudermos mais fazer mais nada. Aí o Deus do impossível vem e faz. Vocês estão me entendendo? O Deus que dá aquele que precisa é porque um dia precisou. Então aprenda com isso. Aprenda que Deus está despertando em você coisas que Ele quer que você mude, que seja desenvolvido em você raízes, lembrando que aquela planta, aquela árvore maravilhosa que você vê, não durma, por favor, não é 10% do que é embaixo dela, porque o que sustenta ela é muito maior daquilo que você vê a olho nu. E você precisa entender que para Deus te levar a lugares maiores, aqui dentro tem que estar muito mais maior. Amém. Você sonha no teu ministério, no teu chamado? Sim, você sonha em tocar vidas, pessoas, e não poucas. Sim, é o próprio Deus que coloca isso em você. Mas você precisa entender que Ele precisa gerar, Ele precisa desenvolver raízes em você. Amém, amém. Outra lição que nós podemos ter é: não apresse o processo. Diga para quem está do seu lado: não seja come cru. Aleluia ou não? Volta a falar o que eu falei no início. Professor, quanto tempo eu levo para emagrecer? Depende quanto você para de comer. Ou come, né? Porque tem a dieta dos dois lados. Depende quantas vezes na semana você vai na academia. Mas não apresse o processo que precisa ser natural na sua vida. Sabe? Então, eu quero que você entenda que é muito tentador para nós acelerar o processo. Sim ou não? Mas é muito perigoso. Então entenda, entenda que apressar o crescimento é dizer que não estou entendendo a visão daquilo que Ele está fazendo eu me tornar. Sabe a visão que está no teu coração? Sim ou não? Deixa ele amadurecer por completo para você entender. E o dia que você entender, aí sim, você vai gerar e vai frutificar em cima disso. Sabe, eu vejo muitas pessoas, infelizmente, manipulando Deus, apressando Deus. E deixa eu te falar, a Bíblia fala que Deus não se cansa, nem se fadiga. Que Deus não está nem atrasado, nem adiantado. Quem está é você. Então, se às vezes você chegou num lugar... Sabe quando a gente chega num lugar e está tudo estranho, cara? Sabe que não está nada entrando nos eixos? Nada, tem nada a ver com nada? É porque você se adiantou. E por quê? Porque você não está entendendo nada. A gente vai ver que a pessoa que entende isso e não apressa o processo, ela só entra no lugar porque a porta já está aberta. E quando a porta está aberta, é porque Deus já preparou tudo, acabou. Mas o problema é que a gente arromba a porta. É agora! Pão! Não está nada preparado. Então entenda que o Senhor é calmo. O Senhor não se move por causa de você. É você que precisa se mover por causa dEle. Às vezes você fica pensando, pô, mas não consegui resolver isso aqui. Deus... Eu estou cuidando de tudo, fica tranquilo. Quando eu abri a porta, acabou. Mas deixa eu formar você, desenvolver você. Então, a nossa frustração é sempre ir mais rápido, mais rápido, mais rápido. E a nossa geração é a geração miojo, que quer tudo pronto, para ontem, não é nem para hoje. Vem para a igreja, tem que estar tudo pronto, né, Luiz? As cadeiras tem que estar tudo arrumadinha, a água tem que estar geladinha no grau, mais ou menos 38 graus, assim, de temperatura. O cara chega no culto, as luzes tem que estar tudo funcionando, as luzinhas aqui tá, né? O pregador tem que ser um relógio, ele não pode errar nada. Os meninos que tocam não podem errar nada, que nem o Luiz falou. Então a gente é uma geração, sabe o quê? Muito chata, velho. Sim ou não? E a gente precisa parar de ser chato, viu? Né, seu Luiz? Você não é chato. Só um pouquinho, ele falou. Mas você precisa entender que isso não muda nada em Deus. Agora você entender que você precisa ficar calmo, isso te muda. Sim ou não? Ficar estressado resolverá? Não. Você acha que Deus vive estressado? Ele está lá em cima, não, mas eu tenho que tocar a Ásia, não, a Bíblia fala que está tudo no controle dele. Então Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com você, sim ou não? Sim. Então a sensação muitas vezes, e eu falo isso, tá, porque essa palavra é muito para mim, é que às vezes a gente está para trás, sim ou não? Quem já teve essa sensação? Estou para trás. Meu Deus, eu tinha que fazer mais. Não, você não tinha que fazer nada, só tem que entender. Só desfruta, exatamente. Desfruta aquilo que Deus já fez. Porque Deus fez em 100 dias e no sétimo ele descansou. Mas Deus se cansa? Mas aí, qual é a loucura? Princípio, você precisa descansar. Descanse no Senhor. Aleluia. Sim ou não? Oh, meu Deus, né, pastora? Não, mas eu estava vendo uma reportagem, não, é uma matéria, essa semana, que o Obama, é Obama? Não, o Billy Graham, desculpa. O Billy Graham, tá quase igual. Moreninho igual, né? O Billy Graham, cara, ele tinha 30 anos quando ele falou pela primeira vez com o presidente dos Estados Unidos. Eu tenho 28, eu falei, caraca, falta 2 anos para eu falar com o Bolsonaro, irmão. E eu tô aqui, Francisco Beltrão, no interior do Paraná, falando leite quente. Mas jamais que o Bolsonaro vai me escutar. O Luther King, eu estava vendo que ele fez lá o tratado de paz quando ele tinha 30, 28 anos, 22 anos, 21 anos. E eu falo, meu, cara. Então a impressão, e eu falo, que o nosso orgulho, o nosso coração faz é que a gente sempre está atrás. Deixa eu te dizer algo para confortar o seu coração, você está onde você precisa estar. Se Deus te parou é porque existe um propósito. Se Deus te parou, não o diabo. Aonde há uma vida cheia de aberturas, logicamente que o diabo tem brecha para agir. Mas uma vida que é alimentada pelo Espírito Santo, nós precisamos entender que a nossa vida é regada, administrada, zelada, governada pelo Senhor. Acabou. Para de ter dúvida com isso. Sabe, você não está atrasado, não está adiantado, você está no ponto. No ponto certo de você entender o que Deus está fazendo. Sabe, e aí, eu lembro também outra coisa, um monte de ilustração hoje. Quero que você fique cheio de ilustração. E um jovem estava num táxi, e ele se encontra com um ministro no mesmo táxi. Eles iam numa mesma conferência, eles estavam pegando no mesmo táxi. Vocês sabem que nos Estados Unidos, às vezes, sabe, esses táxis comunitários, né? Um pega junto com o outro. E aí, esse jovem sabia quem ele era, o ministro. E aí, ele chega para esse ministro e ele fala, viu, qual é a dica que você daria para nós, jovens, que nós teríamos que ter nesses dias? E aí, o ministro, muito velho, já um senhor, ele fala, cara, isso é fácil. Vocês devem parar de correr para o Santo dos Santos e permanecer um tempo a mais no átrio. Não entendi nada, pastor. Entenda que quando Deus fez a primeira casa para ele habitar, foi feito o tabernáculo de Moisés, amém? Êxodo 25 conta essa história liderada por Moisés. E Deus fala como deveria ser. E dentro dessa casa de adoração que o próprio Moisés faz, logicamente pela instrução do Senhor, a Bíblia fala que há 3 lugares, ou 3 espaços desse tabernáculo. Quero que você repita comigo: o pátio externo, ou o átrio externo, e o pátio interno, ou o átrio interno. E nesse átrio interno tinha 2 lugares, o lugar santo e o santo dos santos. E todos sabem que no santo dos santos, só o sumo sacerdote, o rei dos sacerdotes, aqueles que ministravam a Deus, poderia entrar uma vez por ano, para expiar o seu pecado e o pecado do povo. Mas o que, que eu quero que você entenda com essa ilustração? Quando esse senhor fala, ei, que nós queremos acessar o santo dos santos, e que nós devemos permanecer mais no átrio, é porque era no átrio externo que se sacrificava aquilo que precisava ser sacrificado. E eu digo algo hoje para todos nós: precisamos permanecer mais nesse lugar de sacrifício, nesse lugar de morte, nesse lugar onde será forjado em nós o nosso caráter. Mas pastor, nós não temos acesso pelo novo e vivo caminho, no Santo dos Santos, sim, mas você quer comer muito cru, você já está querendo ir lá, morre um pouquinho, morre um pouco para as suas mazelas, morre um pouco para as suas vontades, fica um pouquinho lá, fique um pouco no átrio, deixa o Senhor formar e forjar o seu caráter. Deixa que quando as pessoas experimentarem na sua vida, terá o gosto de Jesus. Não é para dar mordida em ninguém, tá? Então, entenda isso. Precisamos amadurecer nesse lugar para entender coisas que lá na frente Ele vai nos mostrar. Amém? Eu quero que você curve os seus olhos, feche seus olhos, curve a sua fronte. Eu quero orar por isso. Senhor, eu não quero aqui a apressar o tempo. Pode manter as luzes, não terminei. Eu quero orar, Pai, para que nem eu, nem os meus irmãos, eu quero que você ore junto comigo, a gente venha apressar o tempo. Porque se a gente apressar o tempo, a gente não vai entender nada. Não importa, Senhor, o quanto demore, importa que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, que a sua vontade se cumpra e seja feita nas nossas vidas. Sabe, não nos empurre, Senhor, mais rápido, ou melhor, nós viemos se empurrar mais rápido para esses lugares que o Senhor não gostaria que nós fôssemos. Eu oro, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Então você precisa florescer no processo.